Você está ouvindo Mente Aberta, encontro semanal para uma vida plena.
O Coletivo Luzia, então, nasceu, como eu contei um pouquinho do nascimento do Coletivo Luzia, quando eu falei da Cozinha Sem Fronteira. O Coletivo Luzia nasceu dessa, bem no comecinho da pandemia, onde a gente começou a ver essa necessidade de alimentos, assim, né? Principalmente, a gente começou a ver isso logo no início da pandemia na região central de Curitiba, com as pessoas em situação de rua, que estavam muito acostumadas ali de conseguir alguma coisa pelo centro mesmo. Então, a gente começou com a Rê, a Ju e mais algumas outras amigas fazendo comida em casa, pondo na marmita, e eu e a Fer Farias a gente levava para esses lugares. Começamos a andar mais e mais para as periferias, e daí, com o passar do tempo, o coletivo foi se estruturando, assim, teve um nome, né, tem um nome, naquele momento não tinha. Enfim, fizemos várias ações durante a pandemia de alimentos, de máscaras também, e depois da pandemia a gente começou a formar uma rede. Então, a gente tem como missão fortalecer mulheres em vulnerabilidade com seus projetos pessoais mesmo. Uhum. Então, a gente já ajudou na construção e reforma de algumas casas, a gente já ajudou uma mãe com uma filha adulta que tinha filhos já também, enfim, numa recuperação muito difícil de Covid, com ajuda não só de alimentos, mas também de pessoas da área da saúde que foram atendê-la, como fisioterapia, nutricionista. Então, conforme, porque como a gente acabou indo muito para as comunidades, acaba sempre chegando alguma situação, e dentro do possível e dentro do que a gente está, né, dentro das nossas limitações também, né, a gente faz essa ajuda nessas mulheres realmente em situação de vulnerabilidade.
Falando em vulnerabilidade, vamos lá, você é agitadora social, né? Então, você vem contando essas suas experiências, mas você tem uma trajetória política também. Conta um pouquinho, né, de como que você atua politicamente e qual que é a tua percepção hoje de Curitiba, porque a gente tem percebido, assim, mulheres, muitas mulheres, né? Ainda não é o número que a gente gostaria, pela representatividade de quantas somos nessa sociedade, né? A gente precisa de mais. Queria que você contasse um pouquinho dessa tua trajetória e da sua percepção da política hoje, especificamente aqui,
a curitibana, né?
Então, o Rock in Curitiba, quando ele nasce e ele começa a acontecer, ele muda a minha vida por completo, assim. E da mesma forma que eu sei que mudou a vida de muitas outras mulheres envolvidas, que a gente sempre recebe relatos maravilhosos, e é muito emocionante fazer parte da trajetória de tanta gente. Mas ele muda muito a minha vida, porque eu sou graduada em comunicação, eu trabalhei muitos anos com produção cultural na área das artes visuais, na área da música, mas eu não fazia trabalho social. Eu acreditava que o meu trabalho na cultura ali, né, dentro do meu trabalho de produção cultural, já supria essa minha necessidade de trabalho social mesmo, assim. E daí veio, né, como eu falei, nasceu a minha filha, veio o Rock Camp, e com o trabalho dentro do Rock Camp eu comecei a entender que existem muitos tipos de infância, que existem muitos tipos de maternidade. Eu comecei a ser impactada pela vivência de muitas outras mulheres, né, de outras maternidades. Como eu falei, a gente tem as bolsas sociais, então eu comecei a ter esse convívio com pessoas diferentes, né? E junto com isso também aconteceu junto num momento ali de insatisfação mesmo com a política que a gente estava vivendo. Uhum. Ali em 2018, 2019. Já tinha ali, né, 3 anos de trabalho com o Rock Camp, final de 2019. E daí um dia eu lembro que eu saí com uma amiga minha Fomos no show da Tuyo, que é uma banda aqui de Curitiba.
Ai, maravilhosos, maravilhosos.
Eu amo. Foram, se apresentaram no camp, foram voluntárias.
Ai,
nossas.
Que demais.
Sim, super legal. Enfim, eu me lembro da gente estar junto, eu e essa minha amiga, e a gente estava ali falando, né, que o próximo ano seria um ano de eleições municipais, enfim. E eu lembro da gente falar, as coisas podiam ser diferentes, falta mulher, a gente não é representada e tal. E daí ela falou, mas por que não você? Eu falei, nossa, mas por que não eu? Por que não eu,
claro,
né?
Claro.
Naquele momento eu trabalhava em agência de publicidade. Que é assim, quem trabalha com publicidade sabe que é estressante.
É, sim.
E fazia o rock camp, né, nas horas vagas, né, entre aspas, bastante aspas, porque é muito trabalho ali para realizar o rock camp. Ela falou, por que não você? Daí eu falei, nossa, me pegou, me fez refletir, assim, sabe? Mas é por que não eu? Porque, assim, minha família não é envolvida com política, nem por parte de mãe, nem por parte de pai. Então, assim, eu nunca convivi com uma questão política, assim. Meu pai já foi do sindicato da categoria dele, meu avô também era da União da categoria dele, mas, assim, nunca com viés político partidário, assim, sabe? Uhum. Sempre com viés político institucional da categoria. Eu falei, é verdade, vou pensar sobre isso. E daí foi final de 2019, em 2020, bem no comecinho de 2020, eu encontrei o deputado Goura na rua, que é um conhecido de longa data aí da música, do underground, da cena aí, quando ele tinha banda com o meu companheiro. E daí a gente encontrou, lembra, nós dois encontramos com ele, e eu comentei com ele isso, sim. E daí ele me incentivou muito a realmente pensar nessa possibilidade de ser candidata em 2020. E daí foi quando eu comecei a me envolver mais com a política institucional, entender o que é uma política institucional, para que, né, como e por que ela realmente existe. E me filiei ao PDT, que é o Partido do Deputado Goura, e saí candidata em 2020, que daí foi a segunda mudança na minha vida, assim, porque daí eu descobri uma vocação mesmo, assim, dentro de mim, assim, uma coisa que eu nem me imaginava naquele local, e acho que muito porque a gente não tem muitas referências,
exato,
né?
Exatamente.
Em quem se inspirar. E isso é uma coisa que a gente fala muito no Rock Camp, que a gente, todas as funções do Rock Camp são realizadas por mulheres ou dissidências, justamente para dar às meninas a possibilidade delas entenderem que elas podem ser quem elas quiserem e se verem em todas as funções possíveis, né? E eu nunca tinha me visto naquele lugar, e quando eu fiz a campanha de 2020 para vereadora, eu consegui me enxergar naquele lugar com pertencimento. Eu acho de verdade que é uma vocação, assim, que eu tenho. E isso, enfim, muita terapia.
Sim.
Depois. Mas eu fui refletindo muito, assim, sobre os meus locais, o local onde eu estava. Pensei muito na minha infância. Na minha infância eu era a presidente do clubinho do meu bairro, sabe? Então, assim, eu fui me vendo, assim, onde eu sou uma pessoa de fazer... Eu sou fazedora de pontes, eu falo. Eu sou uma pessoa em movimento e uma pessoa que faz pontes. E muito, né, no meu ver, assim, o fazer da política, seja do legislativo, seja do executivo, é criar essas pontes e fazer as coisas acontecerem pro melhor para a sociedade.
Eu vou só fazer um parênteses meio grandinho aqui, até porque que o convite que eu fiz para a Roberta, porque geralmente em época de eleição eu faço trabalho lá na comunidade com mulheres, isso, né, algumas pessoas já conhecem. E sempre em época de eleição, muitas pessoas, elas vêm pedir assim, posso ir lá dar uma palavrinha, posso acompanhar o trabalho, né? Então, são pessoas que acabam chegando lá e falam pra caramba. Tanto que eu falei, eu não faço mais essa ponte, né? Eu não sou mais essa pessoa para possibilitar, porque daí as pessoas se utilizam do vínculo que eu já tenho com as mulheres.
Sim.
Né? Mas, ok. A Roberta, eu convidei para ir para uma roda de conversa. A Roberta, ela escutou essas mulheres o tempo inteiro. Eu não esqueço um momento que eu olhei para ela, essa menina estava com o olho cheio de lágrima. Assim, que dela pediu a palavra, ela se identificou com aquilo que estava sendo falado ali. Então, eu achei um momento assim que foi tão bonito, eu achei tão sincero, né? E foi muito bacana. Eu acho que eu não tive a oportunidade de falar isso para você naquela época, mas isso para mim foi muito importante, né? Porque é isso, a gente leva pessoas lá para que elas entendam aquele universo, né? E eu percebi que a Roberta, ela teve essa sintonia, totalmente assim, desprovida de qualquer interesse. E isso é muito raro. Quem vai?
Pode ir.
Não, que perguntaram pra gente sobre o que que é. Gente, é sobre empoderamento feminino, fortalecimento dessas redes, né? Eu acho que é falar sobre a mulher e seus poderes, né? E as possibilidades.
As possibilidades, né? E também como nós como agente de transformação desse mundo, né? Isso que eu acho bonito, sabe? Eu sei que vocês falam de mulheres, eu tenho um trabalho com homens, né? E a gente faz esse trabalho justamente chegando, buscando o equilíbrio do mundo, porque a gente tem que deixar um mundo melhor para aqueles que estão vindo, sejam homens e mulheres, né? Então, e esse trabalho, ele tem que ser feito de todas as áreas. Por isso que a gente está trazendo, né, pessoas como você, que fazem um trabalho lindo. E eu queria falar um pouquinho também sobre a gente estava falando aqui no intervalo, sobre como é transformador quando você começa alguns projetos sociais. E muita gente pensa que projeto social é chegar lá e dar comida ou dar dinheiro. Né? E projeto social não é isso, né? O projeto social visa a transformação e a continuidade daquele projeto sem você, né? Um projeto social que eu acho que funciona bem é quando ele anda sozinho, quando você pode sair e aí as sementes já foram jogadas, né? E a escuta, eu que fiz um projeto chamado Mães da Vida, que foi um projeto que eu fiquei 5 anos no projeto, ele foi transformador para mim, porque eu trabalhava com mulheres e depois com homens, depois com famílias inteiras que tinham HIV na época e que as pessoas tinham uma noção de HIV com morte, né? E famílias muito carentes que tinham esta visão, eles sofriam preconceitos triplicados. Né, das pessoas, das crianças e tudo mais, e essas mães acabavam não tomando as medicações necessárias pela culpa profunda que elas sentiam de ter transmitido o vírus para os seus filhos sem querer, né, obviamente. E quando teve o projeto Mães da Vida, e nós encontramos uma realidade, né, que a gente, muitas vezes, eu me lembro na época da faculdade, quando eu procurei assim, que se tinham crianças com HIV, o pessoal fala, não existe crianças com HIV em Curitiba. Isso é uma coisa muito de Curitiba, né, não existe, como antigamente falava que não existia favelas em Curitiba, né, como não existe.
Fome.
Né? Não existe fome, não existe, né? E a gente vê que, na verdade, existe sim, ela é presente, ela está aí, né, rugindo para a gente o tempo todo. Então foi isso. E a transformação foi muito interna, né? Que você olhasse histórias de vida que falava, meu Deus, isso dá livros e livros, assim, de experiências, e não necessariamente experiências negativas, né? Experiências de volta por cima, né? De força, de garra, sabe? Quisera eu ter um décimo da força daqueles homens e mulheres que passaram situações terríveis na vida e que tinham um sorriso ainda, né? E com a força de que vamos lá que vai melhorar, né? Então, fiz um discurso da Natália. Como é que pra você, como é que te transformou isso? O que te mudou? Você que foi pra área da política, do Gora, que faz um trabalho lindo, né? Eu acho.
Acho que é isso, assim, pra mim, me transformou muito no sentido de quando você faz essa escuta, né, que você falou, assim, com as pessoas, eu acho que te toca daí, né? Porque você sai de uma realidade que não é sua, né? E começa a entender que existem diversas realidades, que nada é uma certeza absoluta. Exato. Que às vezes o que você acha que é verdade não é, porque as vivências são múltiplas, existem muitas vivências. Então, me transformou muito nesse sentido, assim, né? De entender que são muitas as realidades que existem aqui em Curitiba, de entender que, através da política, eu acredito de verdade, né, nesse formato que vivemos hoje, de capitalismo, democracia, então, através da política que a gente vai fazer alguma transformação.
Sim.
Lógico, não sou ingênua de acreditar que as coisas são transformadas de uma hora para outra, claro. Que é rapidamente, às vezes, ainda mais agora, agora eu faço parte da equipe do deputado Gora, então tá, isso transformou a minha vida, né? Então saí lá da comunicação, não da produção cultural, que ainda estou aí envolvida com um monte de coisa de cultura, mas estou fazendo desde do início do ano passado, trabalho no, diariamente com o fazer político, com assessoria de um mandato parlamentar estadual, e consigo enxergar todas as dificuldades que é para se fazer ali a política no dia a dia, mas também a gente vê que às vezes tem umas mudanças muito pequenas que acontecem, que fazem a diferença para muita gente.
Sim,
então,
sim.
Por exemplo, assim, eu vejo num trabalho social que às vezes as mulheres, só de serem escutadas e ouvidas, elas se sentem vistas, né? Que são mulheres, às vezes, da periferia, que estão ali batalhando para propor, dar comida, dar educação, saúde para os seus filhos, com várias dificuldades. Só de você poder sentar e conversar com elas, aquela já é uma mudança enorme, assim, delas se sentirem realmente vistas por alguém.
Né?
E na política também, assim, esses tempos atrás a gente colaborou com uma pessoa que estava há muito tempo pedindo um ponto de ônibus na frente da IFPR de Pinhais. 17 anos que a comunidade estava pedindo esse ponto de ônibus lá na frente da IFPR Pinhais. Uma pessoa de lá já tinha feito requerimento, não uma ativista social. E daí, a Miss Preta, que é lá de Pinhais. E daí, com isso, ela mandou pra gente, a gente fez um requerimento em nome do deputado, o deputado ligou para algumas pessoas, né? 60 dias depois foi posto um ponto de ônibus. Você acha que é uma coisa super pequena, né?
Não,
um ponto de ônibus.
Nossa, não.
Mudou a vida de 7 mil estudantes.
Exato.
Que antes tinham que andar 2 quilômetros. Então,
meu
assim,
Deus do céu.
Então, assim, é muito pequeno às vezes, mas mesmo essas mudanças pequenas, imagine quando a gente conseguir fazer grandes mudanças. Faz diferença na vida da comunidade, assim.
Aí eu tinha te perguntado a tua percepção. Marcinho, tem pergunta aí, né?
Peraí. Deixa eu pegar,
você quer água?
Eu tenho uma aguinha aqui.
Acho que o Marcinho tem pergunta de ouvinte aí.
A Roseli Alvin Sanches, ela fala exatamente de Djalma, projeto social não é assistencialismo.
Isso.
E daí ela pergunta, ela fala boa tarde, daí ela pergunta, essas mulheres chegam em Curitiba com seus filhos? As crianças participam da cozinha também? E ela parabeniza pelo projeto e manda um beijo para a prima.
Obrigada.
Claro, né? Quem é a prima? É você, a prima.
Hoje que ela descobriu que ela podia assistir pelo YouTube, gente. Porque ela não tem redes sociais. Eu já falo assim, prima, mas como é que eu faço pra ver? Eu não tenho redes sociais. Eu falei, não, dá pra ver pelo YouTube também. Então tá lá assistindo.
Tá lá assistindo. Pode.
As crianças são. Beijo. As crianças das nossas cozinheiras já participaram, assim, de estando com a mãe no espaço, junto com a gente. Por muita coincidência, assim, as crianças das mães que precisavam, por algum motivo, levar, eram idade próxima da minha filha, então no mesmo dia levei a minha filha, eles ficaram brincando lá. Mas, assim, elas todas chegam com seus filhos aqui, assim. E uma delas que não chegou com os filhos, depois de um tempo que estava aqui, se estabilizou, mandou buscar, né, trouxe os filhos do pai dela, assim. E tinha, ela perguntou mais alguma coisa, que cara, era só isso, eu não me lembro.
Não, acho que eu que ia perguntar da tua percepção do universo da política, né? Principalmente porque semana passada teve um encontro, né, de mulheres, das que são candidatas a vereadoras. Então hoje a gente percebe, então tem mulher indígena, tem muita mulher negra, tem mulheres, mas como que isso está se formando? Como é que você tem percebido isso? E como que você percebe para as eleitoras? Como que a gente faz chegar também nas eleitoras para que elas se conscientizem que sim, elas precisam de representatividade?
Porque a gente estava, né, nós conversamos um momento aqui, acho que um dos programas, e nós estamos falando que muitas mulheres não votam em mulheres. Só por ser mulheres, né?
Exato.
E nós falamos, inclusive, na época da presidenta Dilma, como, quando estava naquela confusão toda, e como a gente via nas redes sociais, mulheres, assim, falando coisas agressivas, entende? Para uma outra mulher, né? Eu sei que isso tem vários porquês, né? Tudo mais, tem até um porquê de viés político. Mas assim, por que que você, o que você sente isso? Por que que a mulher, muitas mulheres ainda têm um pé atrás com algumas mulheres? E as mulheres na política, elas sofrem mais crítica do que os homens, né?
Nós sofremos mais crítica em tudo, né? Tudo, a gente tem que se provar mil vezes mais, né? Ó, semana passada teve, né, o encontro das mulheres, das pré-candidatas progressistas, então, e é muito lindo, assim, ver que a gente está andando num bando maravilhoso, diverso, cheio de representatividade, de muitas mulheres, de muita luta, né, que eu conheço de outros espaços, assim. Então, acho que, assim, não vai faltar possibilidade de mulheres para votar nessas eleições municipais para vereadora, com certeza.
Você está ouvindo Mente Aberta, encontro semanal para uma vida plena.